Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Trabalhadores resgatados em São Paulo devem chegar ao Maranhão até o fim de semana. Congresso Técnico em Brasília define programação para os Jogos Mundiais Indígenas. Tocantins investe na produção de açaí para fábricas de sorvete. No Amazonas, turistas são recebidos com festa em Parintins. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2015. Eu sou o José Neri e você acompanha agora o Repórter Amazônia. 88 maranhenses foram resgatados em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, vítimas de recrutamento irregular de trabalhadores. Sob a falsa promessa de um emprego para a construção civil em São Paulo, o grupo encarou uma perigosa viagem de ônibus sem ter ao menos a carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores devem chegar à cidade de São Mateus, no Maranhão, até o final da semana. A reportagem é de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
O caso é investigado pela Polícia Federal e pelo MPT, o Ministério Público do Trabalho. Os homens receberam proposta para atuarem na área da construção civil na cidade paulista. O salário oferecido era de cerca de R$ 1.500, mas para ocuparem o cargo precisaram desembolsar aproximadamente R$ 550. Eles viajaram no ônibus do Nordeste para Ribeirão Preto em situação precária, sem recursos para alimentação ou higiene. Ao chegarem no quilômetro 320 da rodovia Anhanguera, o pneu do ônibus em que viajavam furou, fazendo com que parassem num posto de gasolina. As pessoas que estavam no local perceberam que se tratava de uma irregularidade e acionaram a Secretaria Municipal de Assistência Social. De acordo com o Executivo Público da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Ricardo Alves, existe uma cadeia de responsáveis.
O que nós precisamos identificar de forma clara é quem são os aliciadores, pessoas físicas e jurídicas, em São Mateus do Maranhão, mas ainda a mando de quem e por solicitação de quem se beneficiou financeiramente com esta situação. Aqui há uma promessa indevida de trabalho que não foi cumprida. O que nós entendemos, isto é uma suposição minha, não é um fato, é que no instante em que houve esse, vamos chamar de incidente no posto, e os trabalhadores ficaram retidos, a pessoa que iria encontrá-los, apercebendo-se de que havia sido flagrada, provavelmente ela desapareceu.
Os trabalhadores estavam sem carteira de trabalho e não sabiam sequer o nome da empresa contratante. De acordo com o Ministério Público do Trabalho do Maranhão, o recrutamento e o transporte de trabalhadores de uma localidade para outra devem respeitar uma série de normas, como a emissão da certidão declaratória de transporte de trabalhadores e a entrega desse documento ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nessa certidão deve constar o contrato que os trabalhadores fizeram com o empregador. A contratação acontece na origem antes do transporte. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho no Maranhão possui 19 investigações sobre aliciamento de trabalhadores. O órgão já ingressou com 17 ações civis públicas sobre o tema e recebeu nos últimos 5 anos 101 denúncias de recrutamento irregular de trabalhadores. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, pelo telefone DDD 98-2107-9300, repetindo DDD 98-2107-9300. De Brasília, Michele Moreira.
Auditoria realizada pelo IPER, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, apontou indícios de irregularidades na carteira de investimento dos servidores públicos do Estado na gestão passada. O documento foi entregue ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Estadual. Segundo o relatório, houve retirada de recursos destinados à aposentadoria dos servidores na ordem de R$ 68 milhões. O presidente do IPER, Ronaldo Macílio, em entrevista à Rádio Universitária de Roraima, deu detalhes das irregularidades apontadas na auditoria.
Trata-se de aplicações que foram feitas em 2012, de recursos que foram sacados da Caixa Econômica Federal e aplicados em fundos que não eram geridos nem pelo Banco do Brasil, nem pela Caixa, que ocasionaram esses prejuízos que hoje estão sendo noticiados em toda a imprensa.
O presidente do Tribunal de Contas de Roraima, Henrique Machado, também em entrevista à Rádio Universitária de Roraima, informou que o TCE apura o caso e vai unificar as investigações.
Nós temos, paralelo a isso na prestação de contas, já levantado dados que nós vamos confrontar com os dados trazidos pelo IPE e vamos unificar esses dados para poder, no julgamento, detectar qual foi o verdadeiro prejuízo causado ao IPE por os administradores da época. E aí vamos mandar para os órgãos competentes de fiscalização de cobrança, que é o Ministério Público Estadual, para que ele possa ressarcir o prejuízo do IPER através de ações de ressarcimento.
Por mês, o IPER desconta 11% do salário do servidor do quadro efetivo para fins de previdência e aposentadoria. Os gestores do IPER no governo anterior não foram localizados para comentar o assunto. Servidores federais lotados no Pará participam de paralisação nacional. A categoria reclama de cortes no orçamento e ameaça entrar em greve por tempo indeterminado no próximo mês. Detalhes com Gustavo Aguiar, da Rádio Cultura do Pará.
Servidores federais de todo o Brasil paralisaram nesta quinta para protestar contra a terceirização e cortes orçamentários do governo. O ato fez parte de uma campanha salarial que os funcionários vêm realizando desde o começo do ano. Os funcionários da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, aderiram à paralisação depois de 11 anos sem nenhum ato dos trabalhadores, como conta o funcionário do órgão, Gerson Lima.
A SUDAM é um órgão que atende os 9 estados da região amazônica, 60% do território nacional, com 25 milhões de habitantes, e que está sendo penalizada pelos cortes orçamentários, uma vez que não tem recursos para fazer viagens, para as fiscalizações, para a execução dos projetos, que não tem recursos para atender as demandas dos municípios, dos estados e das ONGs. Então, todos esses cortes orçamentários também afetam as atividades dos trabalhadores daquele órgão.
Funcionários do INCRA, SENAI, do Ministério da Saúde, da FUNASA e SUDAM participaram do ato em frente à Receita Federal no bairro de São Brás. A proposta de reajuste salarial dos servidores é de 27,3% para funcionários ativos e aposentados. O funcionário da SUDAM, Gerson Lima, diz que se o governo não atender a reivindicação, vai haver greve no mês que vem.
Nós esperamos que seja uma proposta consequente dentro dos marcos da contraproposta que nós apresentamos para o governo. Fora isso, tem uma plenária nacional para o dia 11 de julho para discutir a proposta do governo a ser apresentada hoje e a indicação de uma greve para a primeira quinzena já de julho.
Além do reajuste, a categoria cobra mais investimentos no setor público. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público Federal do Pará, Cedício de Vasconcelos, também sinaliza a necessidade de concursos federais para melhorar esse serviço.
Nós estamos exigindo a abertura de concurso porque a terceirização é uma prova cabal de que é necessário mais servidores públicos nos órgãos. O que está faltando mesmo é contratar mais pessoas via concurso público.
De Belém, Gustavo Aguiar.
E o Ministério do Planejamento e representantes de trabalhadores de diversas categorias participaram de mais uma rodada de negociações agora à tarde aqui em Brasília. O repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional de Brasília, acompanhou as discussões e tem as informações ao vivo. Olá, Vitor.
Olá, Nery. A reunião entre os representantes do Ministério do Planejamento e o Fórum dos Servidores Públicos começou às 3h20 da tarde e acabou agora há pouco. Os sindicalistas pedem reajuste salarial de 27,3%, mas para o Ministério, o valor máximo possível é de 21,3%, parcelado em 4 etapas. O cálculo considerou o impacto na folha de pagamento nas projeções do PIB feitas pelo mercado. Seriam aumentos de 5,5% no ano que vem, 5% em 2017, 4,8% em 2018 e 4,5% em 2019. Como não houve consenso, agora os trabalhadores vão fazer reuniões de avaliação e voltam a se reunir com o governo federal no dia 7 de julho. Essa foi a 55ª reunião de negociação salarial entre o governo federal e as 49 entidades que representam os servidores públicos federais feitas somente neste ano. De Brasília, Victor Ribeiro.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
E E hoje, no Congresso Técnico dos Jogos Mundiais Indígenas, em Brasília, os representantes de delegações debateram a programação esportiva do evento. A exclusão das mulheres em algumas provas foi um ponto de divergência. A repórter Catiana Rabelo, da Rádio Nacional de Brasília, acompanhou as discussões e tem os detalhes.
2.200 guerreiros vão participar dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que começam em outubro em Palmas, capital de Tocantins. Eles vão disputar 10 modalidades esportivas, como futebol, corrida, natação e canoagem. Nessas duas, as provas acontecerão em rios. Outras modalidades são tradicionais dos índios, como arco e flecha, arremesso de lança e corrida com tora. Nesta quinta-feira, os organizadores dos Jogos Indígenas apresentaram as modalidades, os equipamentos esportivos e as regras da disputa. A delegação da Nova Zelândia questionou por que as mulheres não podem disputar as provas de arco e flecha. Essa é uma norma já prevista no regulamento dos Jogos Nacionais no Brasil. De acordo com o Comitê Intertribal, as mulheres podem participar de outras modalidades, como natação e cabo de força, mas as tradições dos índios brasileiros não permitem que mulheres manuseiem arco e flecha, como explica Catarino Gavião e Colém, de Rondônia.
A gente mata gente com a flecha, e mata caça, mata tudo que tem, ela é sagrada para nós. Por isso que nossas mulheres não podem nem pegar o arco, nem flecha. Vem de lá do ancestrais, não é de hoje não.
O articulador internacional do Comitê Intertribal, Carlos Terena, adianta que o debate sobre a participação das mulheres nas provas de arco e flecha vai ficar para edições futuras dos Jogos.
Vamos discutir isso com cada parente posteriormente, para a gente afinar para o terceiro, para o segundo Jogos, quarto Jogos, para a gente poder afinar isso daí melhor. O brasileiro não vai competir com mulheres, isso aí, tenho certeza disso aí.
Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas não tem campeão. O vencedor é chamado de ganhador maior e recebe medalha de ouro. Os outros 4 colocados ganham medalhas de prata. Não há premiação em dinheiro. De Brasília, Catiana Rabelo.
E a repórter Cariane Costa, da Rádio Nacional de Brasília, acompanhou as atividades desta tarde do Congresso Técnico dos Jogos Mundiais Indígenas. Ao vivo, ela traz as informações sobre os últimos momentos do evento. Cariane.
Olá, Nery. Olá, ouvintes. No último dia do Congresso, representantes das etnias indígenas brasileiras e internacionais chegaram a um acordo de como será o primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A cerimônia de abertura será no dia 23 de outubro e é aberta ao público, assim como todos os Jogos. O coordenador dos Jogos Mundiais, Carlos Terena, diz que está tudo pronto, mas que está preocupado com a infraestrutura do evento.
Nós estamos trabalhando para realizar o evento, né? Temos muita coisa que fazer, temos que ver a parte da infraestrutura, que praticamente não tem nada pronto, mas nossos parentes aqui, brasileiros, 80% já estão prontos.
A programação ficou definida assim. Pela manhã será a vez do futebol. À tarde, jogos nativos e demonstrativos, como arco e flecha, corrida com tora, cabo de força, arremesso de lança, natação e canoagem. Além dos jogos específicos e tradicionais de cada etnia. Cada delegação pode inscrever até 50 participantes. A noite será reservada para eventos culturais, como danças tradicionais ou até mesmo danças espirituais. Todos os atletas vão poder participar tanto das provas individuais como das coletivas, e não há limite de idade. Algumas modalidades, como por exemplo futebol de cabeça, não terá a presença de um juiz. Ficou pendente a definição se vai ter ou não cerimônia de encerramento. E como ouvimos agora há pouco na reportagem da Catiana Rabelo, todos os atletas, exceto as mulheres, na modalidade de arco e flecha, vão poder participar de todas as modalidades esportivas. Nery?
Obrigado, Cariane. Amanhã, 26 de junho, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Em Roraima, no ano passado, quase 400 usuários procuraram ajuda para sair do vício. O repórter Bruno Fialho, da Rádio Universitária de Roraima, mostra como funciona o tratamento gratuito no estado.
Dados estatísticos do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPS-AD, apontam que de 2011 a 2015, o número de atendimentos feitos pela unidade de saúde em Roraima pulou de 95 para quase 1.500 usuários. Só em 2015 foram 355 casos novos. A diretora do CAPS-AD, Jandira Gomes, ressalta que hoje o maior problema enfrentado pelos profissionais do centro é a falta de participação da família na recuperação dos dependentes.
O acompanhamento familiar, ele ainda é bem precário. Precisamos trabalhar mais a conscientização dos familiares, pois se sabemos que a família também fica adoecida, e esse acho que é um dos grandes motivos da dificuldade de conseguirmos envolvermos, de inserirmos o familiar no tratamento. Sabemos, então, como experiências comprovadas por alguns usuários que são levados ao serviço, que o acompanhamento familiar, ele é fundamental. Nós conseguimos com mais rapidez, com mais eficácia, o tratamento daquele usuário.
O CAPS-AD é a única unidade de saúde pública especializada em atender os usuários de álcool e drogas em Boa Vista. O tratamento do paciente tem por base a liberdade, buscando a reinserção social, como explica o psicólogo Agostinho Neto.
Qualquer pessoa, seja por demanda espontânea, porque ouviu falar que o CAPS existe e chegue lá, ou então encaminhado por uma unidade de saúde ou escola, ele será atendido. Sempre tem um profissional de plantão para fazer esse primeiro acolhimento, porque uma regra fundamental do atendimento ao dependente químico é que ele deve ser atendido na hora que ele busca o atendimento.
De acordo com o Neto, a importância desse imediatismo no atendimento é para que o usuário sinta-se acolhido desde o momento em que ele decide buscar por ajuda. Para o auxílio aos pacientes, Jandira Gomes explica que o CAPS-AD conta com uma equipe multiprofissional.
Nós temos a equipe composta de médico, psiquiatra, clínico, psicólogo, artesã, educador físico, enfermeiros, técnico de enfermagem e outros.
No CAPS-AD são oferecidas atividades recreativas, educativas e profissionalizantes. O centro fica localizado na rua Sócrates Peixoto, número 138, no bairro Jardim Floresta. De Boa Vista, Roraima, Bruno Fialho.
Amanhã vamos mostrar experiências de quem tenta se manter longe do vício. Faltam pouco mais de 24 horas para o início da edição número 50 do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. A cidade começa a ficar cheia de turistas e o resultado são hotéis lotados e expectativa de aumento de renda para taxistas e comerciantes. A reportagem é de Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia.
Aos poucos, Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, vai se pintando de azul e vermelho com a chegada dos turistas para a 50ª edição do Festival dos Bombás, que ocorre neste fim de semana. Bom para o comércio, que comemora lucro certo. Apesar do movimento tardio na cidade, o taxista Joel Nogueira, de 36 anos, tem boas expectativas.
Nós sempre participamos da parte do festival, né? E todo ano a gente vê o movimento logo antes. Só que esse ano agora, de 2015, ele estava se tornando uma coisa meio difícil para nós, né? Porque logo no começo da semana era para ter bastante gente na cidade. E nós já éramos acostumados, né? Mas agora, do dia 23 de janeiro, a cidade já começou a encher, barcos lotados, aviões lotados. Então está sendo maravilhoso para nós.
Cidade cheia é sinônimo de hotéis lotados. E aqui em Parintins não é diferente. Além da típica hospedagem em barcos, muitas pessoas buscam hotéis e pousadas para se alojar. Além disso, o esquema cama e café também vira uma opção. É justamente esse serviço oferecido pela parintinense Maria do Rosário dos Santos há 18 anos. Além dos modestos quartos da sua pousada, ela alugou até o que ela dorme para não deixar ninguém sem hospedagem.
Alugo todos os anos, graças a Deus. Recebo muita gente de fora, de outros estados, todos os estados do Brasil já vieram por aqui e do exterior também. Eu gosto, depois uma grande valia. E tudo que eu tenho, agradeço a esse projeto, Cama e Café, que eu fiz há 18 anos atrás. É um período de 5 dias aproximadamente, né? Além de você ganhar dinheiro e de melhorar um pouco.
Nem o estado de emergência decretado pela Prefeitura de Parintins no mês passado afastou os turistas. A subida do nível do rio Amazonas inundou a parte mais baixa da cidade e, segundo o Serviço Geológico do Brasil, a situação só deve começar a mudar em meados de julho. Graziele Bezerra, Parintins 2015, 50 anos da Festa do Boi.
Ainda nessa edição, voltaremos a falar sobre o Festival de Parintins.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
O cultivo do açaí pode movimentar a economia no Tocantins. O Estado quer investir em um produto industrializado que dispensa a refrigeração para a indústria de sorvetes. Em Lagoa da Confusão, o açaí foi plantado em 78 hectares. A reportagem é de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
O Açaí SS, como já está batizado pelos empresários que formam a cadeia empreendedora da produção, é genuinamente tocantinense. E o cultivo está localizado na cidade de Lagoa da Confusão. São 78 hectares de cultivo do açaí e outros 100 estão preparados para receber as mudas em 2016. Um projeto pioneiro no estado que contou com a parceria da Unitins e UFT, além do auxílio de consultores da Embrapa. O plantio do açaí, fruto que ganhou adeptos por todas as regiões do Brasil, teve início no Tocantins em 2008, em um empreendimento na Unitins Agro. A cadeia produtiva do fruto vai envolver investimentos de 3 empresas. O empresário Wilson Grison explicou que as condições climáticas do Tocantins são favoráveis para o cultivo.
Quanto ao plantio de açaí, nós temos uma região bastante favorável e muito similar da região onde o açaí é nativo, que são a região amazônica. E quanto à produção, é um produto que é um extrato de açaí embalado em bags de 20 litros que ele dispensa a cadeia do frio. Então é uma polpa de açaí esterilizada para o mercado, para a indústria sorveteira, que com certeza vai diferenciar a maneira de fornecer açaí para as indústrias.
O Wilson Grison destacou ainda que o cultivo e a produção do açaí vai gerar renda e emprego para o Tocantins.
Esse produto vai gerar emprego, vai movimentar a economia tocantinense. É claro que devagarinho, começando com pouco e aumentando à medida que o mercado vai recebendo esse produto.
Será disponibilizado no mercado um produto inovador para a indústria de sorveteria. Entre as características do açaí industrializado está a facilidade na hora do transporte, armazenamento e manuseio para a fabricação de picolés e derivados. O açaí do Tocantins, pasteurizado e esterilizado, pode ser conservado em temperatura ambiente, podendo permanecer até 30 dias dentro de uma embalagem especial, sem alteração da qualidade e sabor do produto, dispensando assim algumas condições específicas de refrigeração, transporte e processamento. De Palmas, Isabel Cristina.
Em visita a Marabá, no Pará, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, juntamente com a Embrapa, apresentou um estudo socioeconômico sobre o potencial do sudeste do estado. A região alcança 39 cidades e tem 1 milhão e 600 mil habitantes. A criação de bois e produção de abacaxi foram as atividades destacadas no estudo. A análise indicou ainda que na região, por ano, são produzidos 200 milhões de frutos, mas há gargalos na produção de hortaliças e vegetais. As informações são do Ministério da Agricultura. Apesar da crise na economia brasileira, o Acre apresenta alta nas exportações. No ano passado, o estado exportou mais de 7 milhões de reais em produtos. Castanha, madeira e borracha lideram os itens exportados. Bolívia, Peru e Estados Unidos são alguns dos países que recebem produtos do Acre. Saiba mais com Eduardo Gomes, da Rede de Rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
O governo federal lançou na última quarta-feira o Plano Nacional de Exportações, que pretende impulsionar as exportações brasileiras regionais a partir da ampliação do número de empresas no comércio exterior. O Acre foi o único estado da região norte que apresentou crescimento no número de negócios fechados envolvendo exportações. Segundo o secretário de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Fernando Lima, o Acre encontrou alternativas para o crescimento.
E o destaque do Acre para o único estado que cresceu as suas exportações nesse período de maio, a gente dá essa política, essa vontade de querer agir, de querer trabalhar, esquecer um pouco a crise, que ela é geral no Brasil inteiro, nós estamos sofrendo também. Mas o Acre, com criatividade, com muito trabalho, dedicação, tenta superar essa crise e surpreende o resto do Brasil.
Somente em 2014, o Acre exportou mais de 7 milhões de reais em produtos. Madeira, borracha e castanha foram as principais responsáveis pelo crescimento. Fernando Lima diz que entre os países consumidores estão os vizinhos Bolívia e Peru e os Estados Unidos.
A castanha e a borracha são um empreendimento que deu muito certo, é operado por profissionais, tem clientes no Brasil inteiro e é responsável por 40% do PIB do estado. A bovinocultura tem crescido também, tem vendido para fora do Brasil e dentro do país. Isso tem movimentado a nossa economia e a gente vai superando as crises dessa maneira inteligente, vamos dizer assim.
De Rio Branco, Eduardo Gomes.
Cultura. E agora vamos direto a Parintins, no Amazonas, para saber as novidades desta véspera de festival com a repórter Graziele Bezerra, da Rádio Nacional da Amazônia. Grazi, já temos a ordem das apresentações dos bumbás. Quem abre a programação este ano?
Oi, Nery, boa noite para você, boa noite a todos aí ligados no Repórter Amazônia. Sim, a gente já tem a ordem definida para esse fim de semana, inclusive foi um sorteio realizado hoje pela manhã que definiu a ordem aí das apresentações dos bois aqui no Bumbódromo de Parintins. Amanhã quem vai abrir a festa, o primeiro dia de festa aqui na Arena, é o Garantido, o Boi Vermelho, e em seguida vem o Caprichoso. O Garantido vai apresentar o tema Vida e o Caprichoso vem em segundo lugar apresentando o tema Amazônia. Já no sábado essa ordem aí vai se inverter um pouco, o Caprichoso começa as apresentações, em seguida vem o Garantido encerrando a noite. Já na terceira e última noite do festival, no domingo, o Garantido se apresenta em primeiro lugar, deixando o encerramento para o Caprichoso. O sorteio foi realizado hoje pela manhã, ali na Praça da Catedral de Parintins, e reuniu representantes dessas duas associações folclóricas, né, Eri?
Bem, Grazi, e a programação de hoje para os turistas, qual vai ser?
Então, né, Eri, hoje à noite acontece a tradicional festa dos visitantes. Esse evento ele serve para reunir os turistas, também os parintinenses que deixaram a cidade, mas não abre mão de participar dessa belíssima festa que tem movimentado Parintins aqui nos últimos dias. A grande atração da noite é a cantora, funkeira carioca Anitta, famosa aí pelo hit Das Poderosas. A cantora já está na cidade, segundo as nossas apurações. Ela vai, inclusive, passar a noite aqui na cidade, retornando para o seu estado, né? Amanhã pela manhã. O show começa logo mais às 8 da noite, aqui no horário de Parintins, no estádio Tupi Castanhede. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para a gente dar uma situada aí no nosso ouvinte, o Festival Folclórico de Parintins está em sua 50ª edição e esse festival, né, é considerado o maior da região norte do país e um dos maiores também da América Latina, famoso pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso, que dividem essa cidade numa disputa muito amistosa, muito divertida, gostosa também da gente presenciar, curtir aqui na cidade, né, Eri, com você.
Valeu, Grazi, obrigado. As rádios EBC vão transmitir os 3 dias do Festival Folclórico de Parintins. A transmissão começa amanhã, às 9 da noite. Em Rio Branco, a exposição O Chandler's é 10 marca o aniversário do Parque Estadual. Distribuído entre Manuel Urbano, Sena Madureira e Santa Rosa do Purus, o Parque Chandler's detém uma das áreas mais ricas em biodiversidade, com alguns animais em extinção. São mais de 1.300 animais. A mostra folclórica pode ser vista até amanhã no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre, na rua Arlindo Porto Leal, centro da capital acriana. A visitação é gratuita. Termina aqui o Repórter da Amazônia. Apresentação, José Neri. Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca. Redação e edição, Sheila Noleto. Coordenação, Bianca Paiva. Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.